as insuficiências desse ponto de vista. Portanto, seguramente que os proponentes estavam confiantes quanto à eficácia e suficiência da cláusula.
O Sr. Doutor referiu há bocado que a Lone Star, e vou citá-lo, é um aglomerado de fundos e todas as vezes que compra uma sociedade tem que constituir uma sociedade para outra sociedade para o efeito. A Lone Star é o chapéu. Eu pergunto, quando, ao terem vendido da forma que venderam, e designadamente através da Nani Holdings, e sabendo bem que estes fundos são constituídos, não sabendo nós quem são os beneficiários efetivos, como é que foi acautelado essa proibição de venda a partes relacionadas? Em concreto, o senhor doutor, com o contrato que foi outorgado sob a sua governação do Banco de Portugal, pode-nos garantir que ninguém ligado ao GES ou ao BES está a comprar o património?
Esse é o trabalho que é feito pela Comissão de Acompanhamento e que tem essa obrigação, exatamente, de verificar que não há partes relacionadas que estão envolvidas na aquisição. Isso faz parte, exatamente, do compromisso e resulta da adenda.
Senhor Doutor, temos visto e analisado a venda das carteiras, dos projetos Viriato, Sertórios, Nata 1, Nata 2, há de vir uma bola de Berlim, para não serem só natas, portanto temos visto isso tudo e vê-se que ao saber, ao compilar e ao compulsar as escrituras públicas de alienação de ativos, vemos que eles têm sido vendidos. Primeiro foram alienados pelo novo banco ao preço da uva e depois têm sido vendidos a terceiros, portanto aos terceiros adquirentes, por quantias substancialmente superiores, designadamente ao valor patrimonial que consta nas escrituras, portanto logo ali com um ganho muito grande. E são pagos, têm sido invariavelmente pagos com IBANs e SWIFTs provenientes dos Estados Unidos. Garante que há partes relacionadas que não estejam a adquirir por interposta pessoa este património?
Essa é uma matéria da responsabilidade do Fundo de Resolução e da Comissão de Acompanhamento que dá a parecer. O que lhe posso dizer é que tenho o maior apreço pelos técnicos que assistem ao Fundo de Resolução e pela diligência tanto da Comissão de Acompanhamento como da Direção do Fundo de Resolução. Não é a responsabilidade do Banco de Portugal, que fique claro.
O doutor está aqui como ao Pilatos no credo, não se sabe muito bem porquê, não é nada da responsabilidade. Porquê que aceitaram que o CCA retroagisse a 30/6/2016 com a desvalorização acentuada por via das imparidades?
Porque foi essa a data considerada para efeitos de cálculo das imparidades futuras. É o balanço que tenho para esse efeito. É preciso ter uma referência e é em função dessa referência. Ele não ria atrás, ele tem um termo de referência. É preciso uma data de referência e um termo de referência para cálculo das perdas e para balanço de referência.
Senhor Doutor, o contrato é um pacto leonino, sabe o que é isso, um pacto leonino? Portanto, há uma
Eu tive a vantagem de ter tido 18 valores a direito com o gênio de direito, que foi o Dr. Batista Machado, sei.
Olha que bom, está a ver, assim falamos a mesma linguagem e tem
mas
mais facilidade
não é a minha obrigação reatualizar a minha formação jurídica.
Em me responder, portanto, o contrato de compra e venda, Alonso, é um pacto leonino, porque o defendeu tanto, designadamente, perante o ministro Mário Centeno?
Não, vamos lá ver, eu não defendi o contrato perante o ministro Mário Centeno, eu defendi a necessidade da venda e a oportunidade da venda face ao custo de oportunidade que resultaria dessa não concretização. Fique muito claro.
Muito bem. Senhor Doutor, agora, pela forma como se refere ao Doutor Costa Pinto, mostra que tem uma certa acrimónia.
Nenhuma.
Mas tinha uma boa opinião dele. Tanto é que o convidou para vir dirigir, não é, a audição, uma comissão para vir, diz uma comissão independente que levou a cabo a auditoria que foi feita à supervisão ao novo banco.
Senhora Deputada, a comissão de avaliação, como aliás o Dr. João Costa Pinto reconheceu aqui, é uma inovação do ponto de vista de institucional. Segundo, é uma inovação que pecou pelo facto de não haver uma tradição anglo-saxónica neste tipo de exercícios. Terceiro, fez um trabalho muito importante que está consignado nos 8 capítulos e nas recomendações. Quarto, como eu disse, tenho pena de que não tenha tido tempo de fazer o capítulo relacionado com o acompanhamento com acompanhamento e a recolha de provas relacionada com a idoneidade. Quinto, tenho pena de que haja uma inconsistência entre o capítulo 8º e as conclusões. As conclusões são opiniões que não têm por base o direito positivo e a jurisprudência. E, por último, também há uma inconsistência entre as recomendações e as conclusões, porque as conclusões, se as conclusões se baseiam em direito positivo, as recomendações não têm sentido, porque já existe. Se as recomendações são propostas de reforço legislativo, é porque faltavam, e então as conclusões estão sem suporte de fundamentação de direito positivo. Quanto ao resto, estou muito agradecido por ter feito o trabalho, estou muito agradecido por ter dado pistas para que nós tivéssemos possibilidade de tomar as recomendações em conta no trabalho subsequente, nomeadamente no Código de Atividade Bancária, que há de vir ao Parlamento, à Assembleia da República, e estou muito, muito grato que tenha assumido esta tarefa. Tenho pena, porque teria sido então uma obra completa em termos dos padrões anglo-saxónicos deste tipo de trabalho, que não tenha tido tempo para fazer o contraditório. E, por outro lado, como era natural nos padrões anglo-saxónicos, tenho pena que não tenha havido condições para elaborar uma versão publicável que não estivesse coberto dos limites resultantes do artigo 80 do regime. Portanto, não há qualquer acrimónia. Fique claro.
Senhor Doutor, porquê que encomendou esta auditoria ao Doutor Costa Pinto?
Encomendei esta... Não encomendei isto primeiro. Isto não é uma auditoria, isto é uma avaliação.
Uma avaliação, exatamente. Uma avaliação.
Segundo, o Doutor João Costa Pinto tem os conhecimentos da atividade do Banco Central e da atividade bancária necessários para o efeito. Terceiro, e foi por minha sugestão, um papel central na instituição, porque era o Presidente do Conselho de Auditoria. E por último, porque entendia que ele era a pessoa ideal para personificar uma inovação institucional conseguida. Portanto, é isso.
O Sr. Doutor acompanhou o trabalho que foi sendo feito?
O trabalho desta natureza tem que ser com total independência e liberdade da Comissão. O Governador tem que estar disponível para falar, se entenderem necessário, mas qualquer intervenção do meu lado seria limitativa do modelo do exercício anglo-saxónico que eu gostaria de ter. É claro que isto resulta muito do facto de eu ter vivido, no total, 26 anos fora do país, em culturas mais próximas deste modelo. Penso que é um passo na boa direção, penso que é um passo que precisa de ser, eu diria, melhor definido, de forma a ser, de ser útil. Útil, e era bom que as instituições em Portugal conseguissem dar um passo nesse sentido. Reconhecer falhas não é um drama, desde que as pessoas estejam numa postura de melhoria. Tomar as recomendações como nós tomamos e incorporamos é exatamente a demonstração da bondade do exercício.
Sr. Doutor, foi já aqui referida à falta de contraditório, designadamente pelo Dr. Luís Costa Ferreira, mas também soubemos, pelo Dr. João Costa Pinto, que ouviu as pessoas. Portanto, no decurso do trabalho que foi feito, ouviu as pessoas. Isso chama-se o contraditório.
Não. O contraditório é a apresentação da versão final e receber depois, aliás, como fez o Tribunal de Contas, no caso da avaliação, receber...
Que até anexou o contraditório.
Como?
Que até anexou.
Claro, é isso, é isso. Porque é isso que defende a instituição e depois é essa versão, vai haver o que se passa nas instituições britânicas, suecas ou... no mundo anglo-saxónico e verifica que é uma prática que permite progredir e é útil porque cria confiança e portanto eu não estou o ter ouvido é importante, agora é meia, eu diríamos é meio exercício, porque depois do exercício configurado e as conclusões retiradas era preciso novamente voltar a colocá-las em verificação, que não significa aceitação da versão oposta. Significa referência às opiniões de quem tem uma visão diferente.
Senhor Doutor, mas...
Isso só ganhava a instituição.
Pois, mas o que eu fico sem perceber, porque é que sendo o Senhor Doutor o Governador do Banco de Portugal à data, tendo sido o Senhor Doutor que fez a encomenda, chamamos-lhe assim, não é? Que encomendou aquela, que determinou que fosse feita e realizada aquela avaliação, porque é que quando lhe foi entregue, não disse, olha, não está completo e agora quero que inclua aí o contraditório. Ou fez isso e as pessoas recusaram-se a fazer?
Não digo nem uma coisa, nem outra. O relatório foi-me entregue como relatório final.
Desculpe, não consegui.
O relatório foi-me entregue como relatório final. E, dado que não era possível, nos termos do exercício, fazer um contraditório, porque tudo o que fosse feito era apenas comentários, foram pedidos comentários aos serviços e os comentários aos serviços constam do dossiê do banco.
O dossiê do banco não é o mesmo que nos foi entregue?
Não. O relatório é um relatório de avaliação, é uma unidade fechada, que é aquela que foi entregue. Os serviços, por sua vez, fizeram comentários que, pela sua natureza e pelo facto de terem sido feitos fora do contexto do relatório, não podem ser assumidos como contraditório. Isso, aliás, quem quer que faça auditoria, isto não é exercício de auditoria, mas quem quer que faça auditoria sabe que comentários exteriores ao exercício de auditoria não valem como contraditório da auditoria. Que é um todo, é preciso preservar o todo. Só isso. Isto não retira em nada, como eu disse à senhora deputada, o valor acrescentado daquela avaliação. É pena que não tenha tido a oportunidade de haver um caldeamento dentro do próprio exercício. Portanto, se quiser, tome como comparação o Tribunal de Contas e a forma como o Tribunal de Contas, mesmo rejeitando, tratou os comentários.
Se o senhor doutor, quando falou com o doutor Costa Pinto e determinou que fosse feita esta auditoria, não determinou também o modelo e a forma como queria que ela fosse feita?
Se quiser, do ponto de vista da minha atuação, eu presumi que aquilo que eu tinha em vista não era tão novo que ficássemos aquém. E, portanto, o meu despacho é um despacho vasto que dá larga independência e largos poderes ao avaliador, mas não pôs lá essa cláusula, porque para mim era implícita, mas não está explícita.
O senhor doutor ficou surpreendido com o resultado e com as conclusões vertidas no relatório?
Não, o que eu digo é que as conclusões do relatório são uma opinião, aliás, como o Dr. João Costa Pinto teve a ocasião de dizer, é uma opinião que fica fragilizada pelo facto de entrar em contradição com o capítulo 8º e, sobretudo, e essa que é a questão mais importante, não ter por referência o quadro de direito positivo e a jurisprudência existente à época. Porque isso é que interessava do ponto de vista da avaliação da ação. Porque uma coisa é eu dizer que é desejável que, outra coisa é dizer é possível. E a distinção entre o impossível e o desejável é a distinção entre o que seriam umas conclusões úteis e o que são umas conclusões